existe uma prática milenar, que não é a meditação, não é o mindfulness, só que já é amplamente comprovada, tanto pelo tempo, pelos principais praticantes e agora até cientificamente, com mais pesquisas e artigos. E está ficando cada vez mais claro como ela talvez seja uma das práticas que tem o maior custo-benefício para tu conseguir gerir tuas emoções e ficar mais centrado, mais focado. E se tu nunca nem tentou essa prática, tem a chance de tu estar sofrendo de forma desnecessária e estar se perdendo para as emoções só porque tu não dedicou 5 minutos do teu dia para ficar mais centrado e mais focado. Mas tá tudo bem, porque nesse episódio tu vai entender como que essa prática funciona, por que ela é tão importante, como tu pode começar ela hoje, dedicando na realidade 1 minuto no início e mudar totalmente como que tu lida com as tuas emoções e o quão centrado e em paz tu fica perante as adversidades. Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. No mundo de hoje, parece que ficou normal a gente estar misturando, girando 7, 8, 10 pratinhos ao mesmo tempo. Porque, cara, a gente tem muita coisa pra resolver e como tudo é muito rápido, tem sempre muitas ameaças ou oportunidades. É difícil tu desligar totalmente e falar, acho que eu fiz o que tinha que fazer hoje e tá resolvido. De repente faltou uma coisa, de repente tem uma coisa que eu não vi, tem aquela coisa que pode acontecer. Então é fácil a gente meio que toda noite ir dormir com um turbilhão de pensamentos na nossa mente. Isso piora porque a gente começa a acumular muitas funções também. A gente não está pensando só no trabalho, nos projetos, o que tem que fazer, como talvez uma outra coisa que a gente tem uma renda extra, como que está o desenvolvimento dos nossos filhos, se eles estão bem, se eles estão saudáveis, como que está a nossa casa, de forma geral, o que está faltando ali, a nossa esposa, se ela está bem, se ela está feliz, as nossas finanças, estou cuidando bem dos investimentos, de meu treino, estou treinando inteligente, eu posso melhorar ele. E daí, cara, é assim, uma centena de coisas que elas sobrecarregam a nossa mente, né? Sobrecarregam o nosso córtex frontal e a gente fica com dor de cabeça mesmo, ou só a gente normaliza, a gente dessensibiliza esse ruído mental constante. A gente acha que é normal, a nossa mente está toda hora falando sem parar e gastando energia. Não sei se você sabe, mas o cérebro ele gasta 25% da energia do corpo. Essa máquina consome muito. Agora imagina se 80% do que ela está consumindo é meio que uma neurose, um delírio, uma mente que não para. Cara, faz sentido todo dia a gente se sentir cansado, né? A gente não conseguir produzir tanto e sentir que está sempre devendo. Claro, a gente tem aqui um maior dreno de energia que ele está totalmente descontrolado e daí isso facilita mais a gente ficar mais reativo, menos tolerante, menos empático. A gente se perde mais facilmente, tem momentos explosivos, momentos que a gente se fecha porque a gente fica irritado. E cara, desse início desses pensamentos confusos, a gente vai ter emoções descontroladas e meio que vira um ciclo vicioso que um vai alimentando o outro. E daí a meditação, o mindfulness, ele vem como teoricamente uma coisa que poderia nos ajudar, e eu acho que ele ajuda mesmo, só que talvez tu tentou e não se conectou, não gostou, não viu o valor e foi chato pra ti. Ou talvez tu até faça hoje em dia, mas não todos os dias, não com uma frequência tão boa. E ele te ajuda, mas também depois que tu para de meditar e vai pro dia a dia, também se perde de novo, assim, e ele faz uma diferença, mas não tanto, né? Então, quando a gente tá com todos esses pensamentos sobrecarregando o nosso sistema, vai ser mais fácil a gente se perder pras emoções. A mente já foi ocupada com tudo isso, e daí entra as emoções e ela meio que sequestra, porque a mente tá cansada de pensar, então ela começa só a sentir e ter esses vieses, essas respostas rápidas. Ali tem um inimigo, aí tem uma oportunidade, e isso evoca emoção. Atacar, defender, raiva, ira. E a gente não consegue gerir nossas emoções. E meio que todo dia parece que a gente se perde um pouco, sai do centro e fica meio irritado, intolerante com a gente mesmo, com os outros ou com a nossa situação. É isso? Faz sentido pra ti? É um pouco disso que tu experiencia na tua vida? Porque, cara, isso é normal. De alguma forma, é um pouco isso que eu experiencio também. Hoje em dia é muito menos, mas ainda esse é o problema. Agora, qual é essa prática milenar que realmente custa 5 minutos mas eu vou te começar dando exercício de um minuto, que pode ajudar muito nisso tudo, consumindo pouco tempo e ajudando a equilibrar toda essa confusão que é a nossa mente, que é o nosso dia a dia, que é nossos pensamentos e nossas emoções. O livro mais famoso, mais lido, mais impresso do estoicismo até hoje, ele é uma representação dessa prática milenar, que é o Meditações, do Marco Aurélio. A terapia que a gente tem mais dados que ela funciona, pelo menos em fobias, em comportamentos, que é o TCC, que é basicamente uma versão do estoicismo transformado em terapia, usa essa prática como a prática principal para conseguir resolver os problemas dos clientes e dos pacientes. Esse é um recurso que foi usado por centenas de pessoas na história, só que principalmente as pessoas que passaram por mais desafios e os líderes mais diferenciados, as pessoas que mudaram o seu mundo, todas essas pessoas faziam a prática. Então é meio bizarro tu ver que tipo assim, ah, eu não gosto da prática, não sei se ela é tão útil, mas cara, é bizarro quando tu vê que tipo de pessoa que faz a prática. E daí é mais difícil tu não ver um pouco a correlação. Qual é essa prática? Qual é a prática que, cara, salvou uma menininha que estava no momento mais opressivo de todos, que era, né, no holocausto, se escondendo todo dia, e ela conseguiu lidar com aquilo? O que que salvou a Anne Frank? O que que deu centramento pro Marco Aurélio? E, cara, ajudou a todos os grandes cientistas e líderes conseguir entender mais a própria vida, os seus comportamentos e crescer mais rapidamente e com mais paz. O diário. Simples hábito de escrever num papel, que é diferente, tá? Com os dedos é muito mental, é muito a ponta e eu escrevo muito rápido. Com papel eu uso com a mão, ela conecta com o coração, eu tenho que ir com calma. Raspando a tinta ou o carvão no papel, eu transformo aquilo de uma forma mais sólida. Me ajuda a processar o ritmo e toda a tangibilização que é o papel tem. Cara, escrever as tuas ideias no papel, o journaling, como falo em inglês, né? Ou o termo que eu uso, que é a escrita livre, é a primeira terapia, basicamente, que foi inventada, forma de conversar com o seu amiguinho. E ele é o conceito mais básico da escrita. Porque se tu for pensar, o alfabeto, a escrita, ela foi inventada depois. O que veio antes vieram os números. Por quê? Porque a gente precisava organizar quantidades complexas das coisas. Então todos os povos antigos, no momento estava difícil de controlar a demanda e a quantidade, organizar tudo, eles começaram com números para organizar os recursos e se preparar, entender e planejar. Então o número ele sai para homologar as coisas, organizar e planejar. E daí quando eu tenho a letra, ela meio que faz a mesma coisa no início, ela vira um lugar de relatórios, de acontecimentos, para conseguir homologar as coisas. E isso é a mesma coisa que a gente faz com a escrita livre. A gente registra e homologa a nossa própria vida. Porque, cara, a realidade é que a nossa mente não é confiável. Se eu te perguntar o que tu tá fazendo hoje, o que tu tá fazendo ontem, nesse mesmo horário, é difícil tu lembrar. Tu vai ter que ver na tua agenda e o que tu tá pensando naquele momento já passou. E quando eu falo, lembra de verdade um ex-relacionamento que tu teve? Como era bom ele? Tu vai se enganar achando que ele era ótimo e vai esquecer um pouco das partes horríveis. Ou do trabalho antigo, ou de quando tu morava em outro lugar, que na real tu sofria e era sozinho, mas tu lembra da parte bonita, que era um café especial e uma árvore que só tinha lá. A nossa mente, ela não é confiável, ela faz um monte de conexões movidas pelas emoções. Então, eu só usar a minha própria mente pra entender onde que eu tô, como que eu tô e pra onde eu quero chegar, cara, é que nem eu entrar num quarto escuro e eu começar a andar ali, falar assim, vou me virar aqui. Tu vai meio que tateando, tu não sabe de onde tu deu o último passo, tu não sabe onde que tu vai dar, tu tá se sentindo perdido. É como se tu fosse andar num carro, onde tu não tem um medidor de gasolina, não sabe, não consegue avaliar, tu não tem medidor de quilômetros, tu não sabe quão velho é o carro, quantos motores ele já fez, e mais importante, tu não tem nenhum medidor de velocidade. Seguro andar nesse carro? Não, cara. Segura nesse quarto escuro? Também não. Então, imagina que tu pegasse o aplicativo do teu banco, só que não tivesse o extrato lá. Tivesse só talvez o número atual. Quão seguro tu poderia lidar com as tuas finanças ou teu aplicativo de investimentos? Tu não sabe os movimentos. Tu consegue ver que é uma insanidade andar nesse carro, ter uma conta nesse banco ou andar nesse quarto escuro? É uma insanidade, mano. Só que o que tu tá fazendo sem a escrita livre. É uma insanidade, tu não tem dado nenhum. Tu não tá tirando fotos de o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando. Tu não tem nada pra poder olhar pra trás e comparar. E daí pra frente também é uma confusão igual, que tu não tem nenhuma ideia pra onde tu tá indo. Porém, com uma caneta e um papel, tu ilumina esse quarto escuro e de repente tu entende onde que tu tá, o que que tu tá fazendo e aonde tu pode chegar. O Seneca fala, não, uma vida não observada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Todo dia eu acabo o dia e eu faço um cheque. Não exatamente de hoje eu fui no dentista e comprei um pão, mas hoje eu venci, o Marco Aurélio fala, porque eu venci sobre os meus pensamentos. Hoje eu perdi, porque eu me perdi nas emoções e ativou esse gatilho. Hoje eu estou me sentindo triste, porque não foi o que aconteceu que eu queria. Hoje eu estou feliz, porque aquela coisa me animou. É eu olhar para os meus comportamentos, meus pensamentos e botar ele num papel. E depois eu faço isso de novo e de novo. E com o tempo eu tenho o presente de poder... Como que eu estava 3 dias atrás? Como que eu estava na semana passada? Como que eu estava nesse mesmo dia 1 ano atrás? E quando eu olho esses dois, eu falo, caraca, olha como eu mudei. Olha como tem coisas que não mudaram. E essa consciência me dá uma clareza de como continuar. Mano, isso é mágico. E mais importante, te dá uma paz. Porque a gente tem dois problemas principais que a escrita livre resolve. Primeiro, é que a nossa mente não para. Ela não para de pensar em ideias e pensar em ameaças e pensamentos. Quando tu dá uma missão para ela de escrever o que tá na tua mente no papel, ela tem que diminuir o ritmo para entender o que ela vai escrever e botar no papel. E quando tu começa a pôr no papel, ela meio que relaxa um pouco, porque ela vê, ah, pelo visto isso aqui ele já homologou e eu não preciso mais ficar gastando tanta energia. Realmente acontece isso. Então, tu esvazia a tua mente botando as coisas no papéis. E tua mente fica mais calma e tuas emoções ficam menos à flor da pele. E o segundo ponto é que tu agora tem consciência do que tu tava sentindo. E tu pode, com a consciência, não se perder também tanto pra elas. Tu resolve dois problemas importantes, que é a consciência da emoção e esvaziar um pouco a tua mente que tá sobrecarregada. Cara, isso tudo com 5 minutos por dia. Na versão avançada, pra tu começar agora, eu te recomendo começar com 1 minuto, ou menos que isso, que é com uma frase. Então, vamos tentar, mano, por 7 dias e ver a magia dessa prática milenar que ela pode fazer na tua vida? Pega um caderninho, compra um caderninho novo se tu quiser, não importa, é bom ser um caderno, tá? Não uma folha. E agora tu vai escrever a data de hoje. Tu vai pular 2, no máximo 3 linhas, a data de amanhã, mais 2 linhas, e escreve todas as datas já, até daqui uma semana. Você tem que ter 7 dias, só com espaço assim, de 2, 3 linhas, é curto. Por quê? Todo dia tu vai escrever uma frase. 5 a 12 palavras, uma frase, 30 segundos, 40 segundos, que resume aquele dia. O sentimento principal, o pensamento, pelo menos enquanto tu abrir o caderno, não importa, não tem regra, mas uma frase daquele dia. Isso vai demorar menos de 1 minuto, e depois no dia seguinte tu vai fazer de novo. Quando que eu recomendo tu fazer isso? Assim que você acordar. E daí tu pode escrever a frase sobre o dia de ontem, ou a intenção do dia de hoje. Ou um outro exemplo é tu escrever assim que tu escovar os dentes, ou tipo, ser uma das últimas coisas que tu faz. E segundo, precisa de mais treinamento, porque é fácil tu não fazer. Mas também daí, tipo, tu bota lá a escova em cima do caderno, ou tu bota seu caderninho embaixo do travesseiro, tu deita, tu vai meio que se machucar com ele e lembrar e falar, ah, tem que escrever a frase, é 1 minuto, não custa nada. E escreve. E daí o que vai acontecer? Quando tu fechar os 7 dias, tu vai reler cada uma desses dias e deixa vai acontecer uma coisa mágica que é, caraca, pela primeira vez na minha vida eu tive consciência de um pouco do que eu passei na última semana. E esse presente vai te motivar para expandir. Agora, a última dica mais importante é como tu pegar esse 1 minuto e transformar nos 5 minutos e como tu fazer que esse hábito seja a prova de falha. Porque ele vai ter obstáculos e tu vai falhar. E isso eu vou te dar numa conversa direto comigo, que é a minha entrevista para mentoria individual. Se tu tem interesse de desenvolver esse tipo de hábito, e realmente se comportar e viver como Marco Aurélio, como esses mestres estoicos, usando os recursos como a escrita livre, como antecipar os mares, primeiro status malorum, como aplicar o amor fati, e realmente conseguir servir mais com o teu propósito e se estressando menos, cara, o meu trabalho é exatamente para isso. Eu te pego na mão e a gente cria rotinas, eu te passo ferramentas, e a gente vai vendo o que está te impedindo, qual é a objeção e como a gente contornar cada uma delas. E às vezes em 4 semanas, 8 semanas, a gente consegue mudar totalmente a vida. Mas antes disso, a gente começa com uma conversa para eu te conhecer melhor e você ouvir sobre como que funciona esse método. E nessa conversa eu vou te dar esse próximo passo, que é como transformar o hábito em 5 minutos com 3 perguntas fundamentais para tu fazer todos os dias e como fazer um pequeno ajuste para que esse hábito se torne a prova de balas e tu faça ele pelo resto da tua vida até quando você quiser. Então, se quiser agendar essa reunião comigo, clica no link da descrição, preenche lá os dados e marca na agenda. Vai ser um prazer conversar contigo e te conhecer. E eu queria te convidar também a mandar esse conteúdo para aquele teu amigo que está muito confuso emocionalmente e às vezes não sabe como uma caneta e um papel podem mudar totalmente a vida dele. Então tu pode fazer a ação do dia e encaminhar para uns 2 ou 3 amigos que precisam dessa paz e desse centramento. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.